Olá, para você ligado aqui no Bike Hub, live tradicional, terças-feiras, são 7 horas e 28 minutos aqui em São Paulo. Na maioria também, claro, tem lugares que tem aí um fuso diferente, principalmente ao oeste, né, os estados aí que tem aí a sua totalidade mais para o oeste, os estados, o horário diferente do horário de São Paulo, que é o horário de Brasília. Bom, hoje a gente vai falar de algumas notícias do ciclismo, as últimas notícias. A gente está com a temporada aí entre, né, a 2023 e a 2024. Claro, já estamos em dezembro, 6 de dezembro, opa, 5 de dezembro, hoje. E aquela coisa de transição. Então, a gente vai falar aqui no assunto de fundo justamente dessas questões entre as equipes, como as equipes devem ficar. Acho que não tem muito mais espaço para surpresas daqui para frente, porque a maioria das coisas já está definida. Tinha aquele negócio lá de Jumbo e Soudal se fundirem. Isso não ocorreu, aquele negócio de Lefebvre, né, de toda aquela coisa que a gente viveu aí no final da temporada, de setembro, outubro para frente, e aí muita especulação, ah, tá certo, não tá certo, e assim foi, e a gente viu que isso não funcionou. Então a gente vai falar bastante dessas equipes e como elas devem ficar, claro. Teremos uma atualização ali para janeiro e fevereiro sobre essas equipes, World Tour, as 18 equipes World Tour, e a gente sabe que do ano retrasado para o ano, desculpa, do ano passado para esse ano, ainda estamos em 2023, né, já estou adiantando as coisas, foram definidas aquelas, as equipes que ficaram entre as equipes do World Tour com aquela história daquele ranqueamento dos últimos 3 anos, dos 3 anos anteriores. Então, a moto, que era a moto Soudal, depois virou moto Destiny, de World Tour, ela foi rebaixada para a equipe Continental, porém, era a equipe que tinha maior pontuação entre as equipes no ano passado. Então, ela teve o convite automático. Mas, praticamente, nesse ano de 2000, e 23 ela foi uma equipe World Tour. A Israel nem tanto, a Israel que tem um orçamento grande até, tem lá o Chris Froome, para mim gastou um dinheiro absurdo, né, quando fez aquele contrato de 4 anos com o Chris Froome. O Chris Froome já dava para ver que não ia virar mais nada, tinha provas que ele não conseguia nem terminar a prova, naquela, né, recuperação de acidente, enfim, e também já estava antes do acidente, numa certa decadência da sua força física, da sua carreira. É normal, não tem jeito. E a Israel, mesmo com esse poderio financeiro, também, né, ela tem lá, até por essa parte monetária, financeira, tem o convite para a maioria das provas. E aí aquelas equipes continentais mesmo, as equipes menores que entram ali uma ou outra vez no Giro de Itália, entram uma ou outra vez na Volta à Espanha, e aí Tour de França, essas equipes de maior gabarito, de maior poder financeiro, que entram como a Soudal, a Moto Destiny e a Israel Premier Tech, que entram aí por convite. Agora, a gente teve essa mexida. Então, Arkea, que não era World Tour, virou World Tour. Intermarché, que não era, virou World Tour, por exemplo, né? Duas equipes que não eram anteriormente World Tour e acabaram se tornando, até pelos resultados, o que a gente acha justo, mas também tem que comprovar um orçamento, senão você não adianta você ter lá resultados e não ter um orçamento para manter tudo isso lá para frente. Então, a gente vai falar de uma por uma equipe, começando pela Alpecin, na ordem alfabética, mas é já já. O Felipe daqui a pouco vai colocar aí o recado da Sura, que eu acho que não está ainda pronto, mas primeiro a gente tem algumas notícias aqui do mundo do ciclismo. A primeira é do Bjørn Riis. Quem não lembra do Bjørn Riis, dinamarquês, que ganhou o Tour de 1996? Está aí o Bjørn Riis. O Riis, que interrompeu aquela série de vitórias do grande Miguel Indurain. Eu vou ser bem sincero, se não o, né, um dos meus grandes ídolos do ciclismo nas grandes voltas. Tem lá, muita gente acaba não gostando de Bernard Hinault. Para mim, não dá para dizer que ele foi quase como o Ed Merckx. Bernard Hinault ganhava clássicas, ganhava voltas de 3 semanas, muitas corridas, campeão mundial, né, o Bernard Hinault. Mas o Bjørn Riis, ele interrompeu aquela série de vitórias de 91 a 95 do Miguel Indurain, como eu disse aqui, né, um dos meus grandes, particularmente um dos meus grandes ídolos no ciclismo, pelo menos na parte de grandes voltas. Tinha lá Mario Cipollini, Eric Zabel, os sprinters, Rob McEwen, um grande sprinter, Greg LeMond, para mim, também um grande ídolo, porque ele conseguiu quebrar aquele lance de um americano dentro da Europa conseguir vencer uma grande volta, no caso, o Tour de France, e foi campeão mundial muito jovem também, a exemplo do Lance Armstrong. O Greg LeMond, muito jovem, foi campeão mundial e aí teve a sua carreira alçada ali dentro da Europa. Chegou ali na equipe do Bernard Hinault, onde o Bernard Hinault dava as cartas. 85 trabalhou como ninguém para o Bernard Hinault, e 86 aquela história de que o Hinault tentou, entre aspas, né, não trapacear, mas quebrar aquele combinado que era para o Greg LeMond ganhar o Tour de France. E aí teve aquela briga, o Greg LeMond acabou ganhando o seu primeiro Tour, ele ganhou 3, né? 3 Tour de France, 86, 89, 90, 89, aquele Tour famoso dos 8 segundos em cima do Laurent Jalabert, desculpa, do Fignon. O Fignon já falecido, aquele que era considerado o doutor, né, o intelectual, né? E para quem não lembra, o Fignon, ele tinha berço, era muito diferente da maioria dos ciclistas. Não que os ciclistas não tenham educação e tal, né, nas escolas, mas o Fignon era de uma família já de um nível financeiro bem mais elevado que a maioria dos ciclistas. O ciclismo na Europa sempre foi visto, desde lá do começo do ciclismo, né, século retrasado e começo do século passado, como uma possibilidade de ascensão social. O ciclismo sempre foi assim. Então, é muito raro você ter alguém que tinha uma condição financeira, ou principalmente a família, os pais, ter sucesso. O Mario Cipollini era um cara que também tinha um nível de vida da família de um nível mais elevado, e o Fignon foi outro atleta. Falando aqui, voltando aqui para o assunto do Bjørn Riis, que em 1996 ganhou o Tour de France. Quem não lembra da equipe Telecom, aquela branca e rosa, principalmente, onde depois, em 97, o Jan Ulrich, que a gente falou aqui na semana passada, ganhou o seu Tour também. E dizem as más línguas, eu lembro desse Tour aí de 96, e dizem que o Ulrich podia ter ganho do Bjørn Riis. O Bjørn Riis era o capo, era o chefe da equipe Telecom alemã, e ele é, né, dinamarquês. O que o Bjørn Riis, naquele relato ali, diz? Ele fala mais ou menos isso, né? Uma pessoa que teve um erro na vida ou que fez uma coisa errada não deveria ou não poderia ser considerada uma má pessoa por um ato, né? No caso, ele assumiu que... Putz, é o Renan. Renan, eu estou na live. Eu já te ligo já, rapidinho. Se for um lance da sexta, pega para mim, porque não me avisaram. Já te ligo aí. Então, o que que acontece? Vamos botar o Sura, aí eu falo com o Renan aqui fora do ar e volto aqui rapidinho. Vamos lá. Põe lá, Filipinho, o Sura, e eu já falo com vocês rapidinho. Um minutinho.
Já pensou em curtir o seu pedal livre? Livre de preocupação? A Segurosura pensou para você e lançou o Bicisura. Você faz tudo online com cobertura imediata e dá para contratar até 5 bikes convencionais ou elétricas e vai ganhando descontos. Quanto mais bikes, mais descontos. E o mais legal é que você recebe uma bike nova em caso de perda total por acidente, roubo ou furto. Ah, e tem mais! Você pode estender seu seguro para competições, pedaladas fora do Brasil e todos os seus equipamentos e acessórios. É isso mesmo! Desde a sua luva preferida, acessórios de bike, GPS e até os suportes para transporte, que também custam uma grana. Agora você não precisa mais gastar energia preocupado. Faça um Bicissura para sua bike e pedale mais leve.
Estamos de volta. Você está me ouvindo aí, Felipe? Tá? Não, tá bom, porque eu não tenho retorno aqui. Estamos de volta. E, bom, o telefone está rolando aqui, mas eu não consegui falar. Então, fica aí. Estava tocando aqui, desculpem aí. E não sei o que estava rolando lá. Enfim. Voltando a falar do Bjørn Riis, o Bjørn Riis que ganhou esse título de 96, ele está falando assim nessa matéria, falando, ó, justamente que ele tem outros negócios, ele definitivamente está fora do ciclismo, ele que tocou várias equipes, foi proprietário de equipe, depois que parou, aí veio esse lance do escândalo, do doping, etc. E ele acabou confessando que ele tomou substâncias aí proibidas e tudo mais. E aí ele definitivamente ele assumiu isso e falou: ó, eu tô depois de 40 anos dentro do ciclismo, eu tô definitivamente fora. Hoje ele tem vários negócios lá na Dinamarca, a família toda morava na Suíça, e aí o que acontece? Eles voltaram para a Dinamarca, então tem vários negócios, de bombas de calor, que são produzidas na Lituânia, outra coisa, aparelhos para lavanderias, e outros são carregamentos de veículos dentro da Dinamarca. Vários empreendimentos aí do Bjørn Riis, e aí está falando sobre tudo isso daí. Pô, eu errei uma vez e os caras me crucificam até hoje. Ele acha injusto e justamente quer mudar isso de acordo aí com os seus negócios. Bom, vida que segue. Ele disse que está feliz e tal, e está colocando a família toda para trabalhar aí nos seus negócios. Tá lá, ó, só porque fiz algo errado uma vez, não significa que sou uma má pessoa, disse o Riis. Não é parar de andar de bicicleta, porque o texto aí é para deixar a carreira aí dentro do mundo do ciclismo. Então, está tocando as suas outras coisas. A gente tem outra notícia. Na sequência aí, Felipinho, tem a do Proudhon e tem a do Froome, né? A do Chris Froome e a do Proudhon. Qual que você vai botar aí? Vamos ver. A do Proudhon. Então, ó, o Chris Proudhon, que é o diretor do Tour de France e tal, da ASO, a Maurice Sports Organization, admite alívio, né, com a não fusão entre a Jumbo e a Soudal. A gente já viu e a gente vai ver daqui a pouco no resumo das equipes que a Jumbo já trocou de nome. A partir de 1º de janeiro, Nisa Bike, Visma, Nisa Bike, são os dois patrocinadores da Jumbo Visma. O Jumbo a gente já sabia que queria sair ou precisava sair, porque teve um escândalo dentro da empresa, que é uma empresa majoritariamente, peguei aqui, majoritariamente de supermercados dentro da Europa, e é uma empresa holandesa, e ela iria sair aí do circuito de patrocínios por um escândalo interno, né, de desvio de dinheiro, enfim, um monte de coisas, e a gente já sabia que eles iam cair fora. Então, a equipe acabou se virando, e por isso que teve essa especulação de uma associação entre a Soudal, Quickstep, e a Jumbo Visma, no caso, até esse ano. E o Prudhomme falou que ficou aliviado, porque ia ser um grande problema, né? Duas equipes desse nível se fundirem. E aí ele se disse aí, aliviado com essa não fusão. Seria um grande problema você ter aí dois caras que brigariam pelo Tour do ano que vem, de 2024, como o Vingegaard e o Evenepoel. E agora ele cita, né, quatro grandes ganhadores de grandes voltas. O Pogacar, né, que já ganhou duas vezes o Tour. O Vingegaard, que já ganhou duas vezes o Tour. O Roglic, né, ganhou o Giro esse ano e também voltas à Espanha. E o Renko, que ganhou a Volta à Espanha do ano passado, e é o cara aí mais, vamos dizer, júnior entre todos esses quatro. Ah, claro, ele não cita ali o Froome, porque o Froome não é de uma equipe World Tour, e então ele coloca ali, ele achou muito bom o Roglic ter se transferido para Bora Hansgrohe, que agora são quatro equipes com o mesmo objetivo, brigando dentro do Tour com quatro caras que podem ser considerados favoritos. Você aí considera o Pogacar e o Vingegaard mais favoritos que o Roglic e que o Renko Evenepoel? Tudo bem, a imprensa toda do mundo, e de acordo com o que eles vão fazer no começo do ano, né, até chegar ali a sua preparação final para o Tour de France, beleza, eu também concordo. Mas não dá para deixar de dizer que são quatro caras de um baita peso, de um baita nível, para concorrerem entre si em quatro equipes com o mesmo objetivo. Vou só dar crédito para a galera, o Jefferson Fernandes entrou aqui, o Marcelão Estrada, cadê as imagens da sua prova de Adem? Pô, não tem, cara, porque eu não estava filmando enquanto estava competindo, e a prova é uma droga, porque foi a última prova lá do Masa, e é até bom falar essas coisas aqui, porque é o ciclismo real, né? Eu tenho 53 anos e até hoje largo na elite, independente de quem larga já nas categorias, aí a partir dos, acho que 30 anos, primeiro você pode ser o sub-30 para correr age group, e depois dos 30, você já vai tendo as categorias que a gente chamava antigamente de veteranos, né? Na minha época, quando eu competia mesmo, lá júnior e depois adulto, os veteranos começavam com 35 anos e só tinha uma categoria. Enfim, hoje em dia é diferente, tem os age groups, ou você vai para as categorias por mérito, que é o caso de uma categoria elite. E, pô, a gente foi largar, tinha super pouca gente lá, tinha uns que eu contei na linha de largada uns 22, 23 atletas. Era a última prova, costumam ter mais nas provas aí do Masa, que são circuitos. Pô, e 10 caras eram de uma mesma equipe. Como é que você vai combater 10, e 10 caras de nível bom? Os melhores caras eram dessa equipe de São Caetano. É um grande amigo, o Marcel de Bel. Fazia parte ali, entre outros, né? O Salomão, entre outros. Pô, é impossível. Então, larga, ataca o primeiro, você vai na roda do primeiro, ataca o segundo, você vai na roda do segundo, ataca o terceiro, você já não tem mais pernas, não tem mais pulmão, e aquele cara vai embora. Aí ataca outro, você vai, aí ataca outro, e assim vai. Foi mais ou menos o que aconteceu no Tour do ano passado, quando o Vingegaard ganhou o primeiro, que tinha o Roglic e o Vingegaard para atacarem em cima do Pogacar, só que numa dimensão de mais ou menos 10 para 1, não 2 para 1. E fica impossível. E é ruim quando acontece isso, acho que é ruim para o espetáculo. Mas, enfim, tinham lá, acho que 9, 10 caras da mesma equipe, impossível. Então, Marcelão, vou ficar devendo as imagens aí, as imagens, como você falou, principalmente se forem aéreas, não tinha. Mas na próxima, se Deus quiser, teremos, e aí terão mais equipes, aí o negócio fica mais correto, né? É impossível você correr um troço desse jeito. Acho que os caras enfileiraram de primeiro a sexto, se eu não me engano, não tinha muito como fazer. Sibelinha está aqui, um beijo para ela, o Burgos está com a gente, o Antônio Carlos de Souza. Desculpem, que é de Angra dos Reis, está aqui. O Gilberto Bessa, mandando boa noite. O Frosalino, lá de Goiânia. Balada Ritmo Puro está aqui com a gente também. Obrigado, aí um salve para você. O Bruno Fonivieri está com a gente. O Marcelo Alvarez, já estava com saudade do Bike Hub. Estamos aqui sempre às terças-feiras e depois, quando tivermos as provas que transmitiremos em TV e tal, estaremos aqui todo dia. Vai lembrar, teremos aí o Tour Down Under. O Tour Down Under, para quem não sabe, a maioria aqui já sabe, mas eu vou falar para quem ou não lembra ou não sabe, de cabeça para baixo, por quê? Porque é na Austrália, é no começo do ano, em janeiro. E por que que é em janeiro, né? Janeiro, fevereiro, ali, comecinho do ano, mais janeiro. Eu vou pegar depois a data, se você conseguir buscar aí, o Tour Down Under, Filipinho, põe a data aí para mim, que eu não vou lembrar agora de cabeça, acho que é janeiro. O que que acontece? Como é verão no hemisfério sul, onde estamos, né, Brasil, as voltas importantes, né, tanto a da Austrália quanto da Argentina, tem a da Colômbia também, mas. Os ciclistas de World Tour acabam não indo ali para a Colômbia, para a volta da Colômbia, ela não é classificada num nível muito bom, são agora janeiro, fevereiro e tudo mais. Então, o Tour Down Under, que a ESPN normalmente transmite, só que a gente transmite gravado, né? A gente não faz ao vivo, porque é de madrugada, geralmente não tem uma estrutura para a gente fazer isso, então a gente grava. De manhã e passa tarde, enfim, a gente vai pegar as datas aí. Você tem a data aí, ô Filipinho, do Tour Down Under? Quer entrar aí falando? Pode entrar aí e fala aí. Manda ver. Ou você vai colocar? Tour Down Under, 2024, em Adelaide, de 12 a 21 de janeiro. Vai pegar meu aniversário aí, meu aniversário é dia 19, então no meio. Do Tour Down Under. É que de 12 a 21, são algumas corridas, eles consideram todas. A gente tem uma clássica primeiro, e depois existem quatro, cinco etapas do Tour Down Under, que são realmente o Tour de, vamos dizer, tempo corrido e etapas corridas, que aí você tem o tempo, né, que vai valer para o final para ser considerado aí o vencedor. O Jay Vine vai tentar aí, ele ganhou ano passado e vai tentar, um dos grandes objetivos dessa temporada, ele que está na UAE, é voltar a vencer, porque ele teve aí lesões importantes durante o ano, não conseguiu repetir os seus resultados, principalmente do ano passado e retrasado, ele só teve essa vitória aí no Tour Down Under. Vamos ver aí se o australiano Jay Vine consegue replicar aí bons resultados. Está devendo, esse ano ficou devendo e colocou tudo aí na conta de lesões que ele teve durante o ano. Tá aí, ó. Eu vou aumentar aqui. Ó, de 1 a 6, né? São os estágios: primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto. Tanuda para Tanuda, que lá é perto de Adelaide, Norwood, peraí, Felipe, peraí. Norwood para Lobetal, aí Tea Tree Gun, Campbell Town, a cidade do Campbell, aí Murrow Bridge, Port Elliot, Christie's Butts para Villunga Hill. Villunga Hill é a subida que tem lá, é a montanha, não é longa, mas é a subida que a gente tem, geralmente nessa subida que se define o Tour Down Under, porque a gente não tem uma prova de crono, e aí você vê que as etapas são curtas, né? Early Mount Lofty, que deve ser uma montanha também, eu não lembro aí do ano passado, mas você vê que as etapas são curtas, 144, a etapa mais longa aí, 145,3 quilômetros, não chegam nem a 150 quilômetros. E aí a gente tem também aqui na Argentina também uma prova, o World Tour. As equipes que vão correr aí, ó, Cofidis, Ineos, Intermarché, Israel, Movistar, Vinícius
É
Rangel, diz
isso que a gente fica de olho.
Hã?
É isso que eu ia comentar. O Vinícius Rangel parece que está nessa start list preliminar aí da Movistar.
É legal, porque é uma prova que a ESPN normalmente transmite. Não, no, esse ano quase foi ao vivo. A gente tinha uma chancezinha, né, de 2023 ter sido ao vivo, acabou não sendo, por um detalhezinho. Vamos chorar para o Robert, que é quem faz a escala da ESPN. Vamos chorar para ele ver. Não depende dele, né? Depende dos caras aqui do Brasil, a estrutura, enfim, ter estrutura para transmitirmos isso ao vivo de madrugada. Aí você vai ter que acordar de madrugada, mas quem é fã de ciclismo acaba fazendo sempre um esforço. Então aí, ó, o Rangel está pré-selecionado. Pelo que eu sei, esse é o último ano de contrato dele, assinado com a Movistar. Vamos ver aí se ele realmente anda. Esses 2 primeiros anos ele praticamente não correu, a gente viu ele em pouquíssimas provas, só aqui na Argentina. No começo do ano ele trabalhou muito ali para o sprinter da equipe, que até ganhou etapa e tudo mais. Vamos ver se ele entrando numa prova, normalmente ele estaria como gregário de outros atletas aí que definem melhor na subida, que não é o caso do Rangel, porque ele não é escalador. A gente tem a Soldal Quick-Step, além com o Julian Alaphilippe, que também prometeu, né, um desempenho melhor esse ano, porque esses últimos 2 anos o Alaphilippe correu com nome, não fez nada, 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 nada. Teve lesões importantes no ano passado, quem não lembra aí dos tombaços que ele tomou, Strada Bianca, aquele tombo cinematográfico, e também a Liege, né, onde ele se machucou bastante ali, perfurou pulmão, e tudo mais. Agora vem ali com alguns caras, o Danny Van Poppel é sprinter, o Jay Vine aí, ó, da UAE, que eu estava falando, né, que ganhou o ano passado. E o UAE, ele disse que um dos grandes objetivos dele desse ano era voltar a andar bem e principalmente tentar manter o seu título aí na Austrália, sua terra natal. Filippo Ganna, da Ineos, deve largar, entre outros atletas aí que vão largar aí nessa prova. Então, vamos esperar aí que o Tour Down Under seja bem legal. A gente tem mais uma notícia, né, Felipe, naquela sequência que a gente separou, antes de entrarmos aí nas equipes. Eu só vou dar crédito aqui enquanto você coloca, para quem ainda não falei, o Marcelo Pioio? É o Pioio? Marcelo Oliveira, é o Pioio. Está aqui, manda um oi para o André Esteban, de Campos do Jordão. Ele é nosso paraciclista e nos representa. Ah, beleza. O André Esteban, aqui de Campos do Jordão. O Marcelão, manda aí sempre que a gente. É sempre um prazer. Danilo Leão, Danilão aqui de Osasco, terra onde a Sibelinha está trabalhando aí. Vamos marcar um dia aí para a gente comer o tal do cachorro tudo, eu não sei como é que chama aí. Manda para a gente aí, Danilão, o cachorro quente que tem tudo, a podrão, né? Acho que é podrão que chama. Vamos um dia comer um podrão junto. Podia ter um nome melhor, né? Pelo amor de Deus, moçada que sai da balada. O Rafael Mascarenhas está aqui. O Bruno está falando aqui. Celso, vai vir aqui para comar? Vou para Poços de Caldas? Se eu tiver inteiro, não tiver tomado um tombo, não tiver detonado, perto do meu aniversário, acho que é dia 21, se eu não me engano, que é a corrida, o 21 ou 22 de janeiro, aí que já me mandaram a corrida da comarca aí de Poços. Inclusive, eu vou antes para Poços, para um período de treinos aí, com outros caras. Eu prometi de estar aí, alguns elementos, vamos dizer assim, alguns amigos do grupo aqui do Pambrodes, o Amir, o Tom, entre outros, estarão aí. Eu acho que o Renan vai para aí no dia 19, se eu não me engano. E a galera vai começar a chegar no dia 20. E eu devo ir aí no meio da semana, 1 ou 2 dias, até para poder pedalar com os caras e talvez conversar com a moçada aí da prefeitura. Ah, é dogão, mas a criatividade do pessoal infinita. É dogão, então dogão tá melhor, viu? O tal do Sanduba ali de Osasco. Eu já ouvi falar que chamaram de podrão, não sei quem foi, não sei se isso aí confere ou não, viu, o Danilão? Mas enfim. O que a gente estava falando aqui? Bom, vamos botar a notícia do Froome. Tá aí, o Froome, para se aposentar, para mim, ele já devia ter se aposentado no nível mais alto. Mas enfim, aí a carreira dele e o dinheiro que ele está ganhando é dele e ninguém tasca. Se eu não me engano, o Froome ganha 4 ou 5 milhões de euros por temporada. Essas 4 temporadas na Israel, esse contrato aí que assinaram com ele não tem nada a ver com isso, foi lá, assinou, ganhou, está ganhando dinheiro dele e que se dane. O Danilão está falando que não falta aqui. Aí em Osasco, carrinho de cachorro quente, tá certo. Isso é uma tradição de todo. Osasco nem é interior, né? Osasco é grande São Paulo, mas é uma grande tradição de todo o interior de São Paulo. Eu lembro ali em Guaratinguetá, que eu tive muitos finais de semana aí em Guaratinguetá, cidade do lado, que é Pinda, que tem aquela grande equipe aí, que já de Pindamonhangaba tradicional. O próprio Kid, que é o dirigente da equipe de Pindamonhangaba, ele tinha ou tem, eu não sei, um trailer desses aí de cachorro quente, de sanduíches, enfim, né? A moçada, muito da diversão da galera era parar ou é parar nesses lugares para comer aí de madrugada. Falando do Froome, né? O Froome aí tem a intenção de montar uma academia de ciclismo no Quênia, né? Porque o Froome, para quem não sabe, tudo bem, é britânico, mas ele nasceu no Quênia e sempre competiu pela Grã-Bretanha, né? Pelo Reino Unido. Mas ele é queniano de nascença, né? De nascença. E o Quênia, para quem não sabe, tem uma característica de ter altitude. Então, ele até replica, se o Filipinho for para baixo aí, ele replica que é o seguinte, que eles têm lá a condição e o potencial de ser mais ou menos como uma Colômbia, porque eles têm também pessoas que nasceram e viveram aí na altitude, por isso do sucesso também dos quenianos no atletismo e tal, e algumas condições específicas ali da população. Ele disse, ó, que cresceu ali no país da África Oriental, viu em primeira mão o potencial atlético de lá, acrescentando que deram aos ciclistas quenianos os recursos e oportunidades que a academia de ciclismo, ou seja, equipamentos, treinamento, orientação, que o ciclismo ofereceria, né, e poderia fazer com que os ciclistas do país entrassem em cena como os grandes atletas da Colômbia, que tem essa característica. E outra, eu vou falar mais uma coisa. Poucos lugares no mundo, eu já falei isso em transmissões e tal, poucos lugares do mundo tem essa possibilidade. Por quê? Porque são países que têm altitude. A Colômbia, creio eu, até que o território tenha mais locais propícios a isso. Mas eles estão próximos à linha do Equador. A Colômbia até está ali, né? Na linha do Equador. E o Quênia está um pouco abaixo. E aí o que que acontece? O Quênia está um pouco abaixo, eu tenho que dar uma olhada ali no mapa. Bom, mas está perto ali do Equador. O que que acontece? Você tem uma elevação muito boa em relação a nível do mar, né? altitude em relação ao nível do mar, mas você não tem aquele frio é, que, por exemplo, países da Europa têm porque estão em grandes ou baixas latitudes, né? Ou altas ou baixas latitudes. E aí fica muito frio. Então você tem um lugar lá a 2, 3 mil metros, mas ele está muito longe da zona do Equador e aí se torna muito frio. É alto, acaba. É, tendo um clima muito frio que é quase que impossível manter os atletas ali. Por isso que muitos vão em training camps de altitude em Teide, que é uma ilha da Espanha, mas está ali para o lado da África. É, e aí tem uma latitude próxima ao Equador. E aí o que que acontece? Você consegue treinar na altitude e como a Colômbia. Você não tem tanto frio, ou não tem frio. Então, é por isso que os colombianos se destacam. Esse é o fator, para mim, primordial. Não é que o colombiano é diferente do brasileiro, que é diferente do europeu, que é diferente de quem nasceu na Austrália ou na Argentina, e não é. É que eles têm essas condições. O Equador também, com o Carapaz e alguns outros poucos atletas. Tá, e o Quênia está acima, né? Ah, ele está bem na linha do Equador. Olha lá. Está bem na linha do Equador. Eles chamam de África Oriental, né? Porque está aqui para um lado direito aí do mapa, um lado do leste, né? E aí a África Ocidental, que é para cá. Deixa eu ver o meridiano aí de Greenwich, né? Ah, a África está muito mais para um lado. Oriental, abre um pouquinho o mapa aí, ô Filipinho, só para ver o meridiano aí, a Inglaterra ali. Ah, vai para cima. Aqui. Tá aqui, ó, França, Inglaterra ali, né? Então, a parte ocidental, vamos dizer. É, mas, enfim, tá ali. O Quênia tá como a Colômbia. Tá vendo? A Colômbia ali, a linha do Equador, passa na Colômbia, a linha do Equador tá aí, que o Filipinho tá com o mousezinho colocando, passa no Quênia, mas eles têm altitude. E a Eritreia, que é da onde vem o Guirmay, cadê a Eritreia aí? É um país pequenininho, né? Eritreia, blá, 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 cadê o raio da Eritreia? Olha lá, Eritreia. Onde o Filipinho agora colocou. É, também tem altitude. Ah, tá lá para cima, já tá aí no Oriente Médio, né? Já é uma África ali bem próxima ao, ó, tá vendo? Ali eles têm montanha também ali perto do Golfo de Aden ali do Mar Vermelho, né? A Eritreia. Então, essas características de grande altitude em relação ao nível do mar e uma baixa latitude, né? Porque está perto ali da linha do Equador, trazem características totalmente distintas para esses atletas terem aí sucesso num esporte como ciclismo ou atletismo. O Danilão Leão botou várias aqui. É, sim, minha irmã. Está morando em Pinda, ah, uma cidade bem tranquila. Sim, é demais Pinda ali. E ali a Pinda é onde você alça ali para Campos do Jordão. Uma ótima, ótimo lugar. O Jean, né, que é o famoso trocador de ar, Jean, trocador de ar coloca, morou um tempo em Pinda quando era justamente da equipe ali, muitos anos atrás. Eles ficavam em Pinda, treinavam em Campos. Eu acho que eles tinham que fazer o contrário. Morar em Campos, para dormir em Campos e baixar, treinar, podiam treinar e subir de novo a serra e tal, e eles iam ter uma condição melhor. Chegaram a pensar nisso, mas tudo bem. O Danilão Leão ainda falando, Chris Froome, 5,5 milhões, absurdo. Ó, fonte Mog Bike Hub e tal. Então, você vê, 5,5 milhões, dá risada, Froome, né? Os caras falaram, não, você não vai parar? Eu vou parar. Com 5,5 paus na minha conta todo ano, eu não fazendo nada, não conseguindo nem largar nas provas direito, ele não vai parar e nunca e vai embolsar mais 5,5 milhões. Talvez aí o Froome seja o terceiro maior salário, terceiro ou quarto maior salário, fora ali, eu não sei o Vingegaard agora, que deve ter renovado, mas o Pogacar, Arbeira, ali os oito, o Roglic agora, que se eu não me engano foi para ganhar 5, 6 também na Bora, e talvez aí seja um dos maiores salários aí. Bom, falando aí do Froome, é isso, né? Que a última vitória foi em Col de la Finestre, em 2018, e aí ele estava passando em branco aí todo esse tempo, né, que ganhou, claro, respeitáveis 4 Tours de France, mas faz tempo que não tem o nível nem para estar ali dentro do World Tour, tem que ser sincero em falar, não adianta ficar passando a mão na cabeça de ninguém, e eu acho que ninguém gosta disso. O Heitor Neto está aqui. Virou Total Energy que vai usar bikes Envy. Ah, legal, né? Porque a Envy lançou os quadros e só fabricava primeiramente as rodas. O Sagan se aposentou e aí terminou ali o pacote com a Specialized. E aí a Envy vai entrar ali no World Tour com. Desculpa, não é nem World Tour, é uma equipe continental, a Total Energy. O Balada Ritmo Puro, lembro do Jean, o Boy, o Kid, companhia limitada da equipe de Pinda, quando você trabalhava na Scott, o Balada. Então, era a equipe Scott, Marcondes César naquela época, foi uma parceria de uma equipe super, super forte ali, nos 2000 já. Que eu me lembro, anos 2000, acho que não era anos 90 mais, acho que já era ano 2000. Mas, enfim, vamos entrar no assuntão, então, Felipe, para a gente começar a falar aí, vamos passar rapidamente pelas equipes. Eu vou até buscar a minha aqui para deixar aberta. As equipes do World Tour, todas elas, a gente começa pela Alpecin. Vamos lá? Espera aí que eu estou aí. O guia completo das equipes para 2024. Essa matéria saiu na Cycling News. A gente pegou ela como base. Tem lá, ó, uma foto bem legal. UAE, Ineos, a Jumbo-Visma, que vai mudar de nome. E a Alpecin ali atrás, a equipe muito forte, né? Que também virou o World Tour, que não tinha essa conotação, mas nesses 3 os últimos anos, ela, na verdade, 4 últimos anos, ela subiu muito de produção com Van der Poel, e não só Van der Poel, mas Philipsen, entre outros grandes atletas. O próprio Jay Vine estava aí, né? Depois ele se transferiu para o UAE. Então a gente tem ali. Nessa foto aqui, tá Wout van Aert, Van der Poel lá atrás, Filippo Ganna aqui e o Pogacar na primeira. Então, Pogacar, Ganna, Wout van Aert, pelo menos é o que parece, e o Van der Poel ali atrás. Que quarteto, hein? Né? Que quarteto aí que a gente pegou como foto de fundo. Você quer ir passando aí, Felipe, que eu vou abrindo o meu aqui também? A gente. Começa com o mantenimento ali do Remco Evenepoel na Soudal Quick-Step. Não deu certo aquele lance também de possível fusão entre a Quick-Step e Ineos, o Remco indo para Ineos, a fusão de Jumbo com Quick-Step, com a Soudal Quick-Step. Então, nada disso. Bom, vamos começar pela ordem alfabética. Com a Alpecin, que é do Van der Poel, claro, Van der Poel, capitão máximo e campeão mundial. E aí a gente tem aqui destaques de mudanças, né, de contratações. O Axel Lawrence, que dizem que é a melhor contratação, veio o Caden Groves, que é um sprinter, aqui para a equipe. A gente tem que observar ele, é um cara muito forte. Caden Groves é um cara bem parrudo, fortíssimo. Teve aí na volta da Espanha, a gente viu que ele é capaz de fazer. E uma boa outra contratação e um cara para a gente ficar de olho no Lars Bolvan. A gente sempre tem alguns atletas jovens, né, nas equipes. A UAE é uma das que tem ali o menor potencial, com então Jumbo Visma e também Ineos Grenadiers, que perdeu muito nesse ano, bobeou muito nas suas contratações. Então vamos ficar de olho, claro, no Van de Poel, com a sua camisa de campeão mundial, né, que ele já ostenta e vai ostentar durante esse ano todo, quem sabe um bicampeonato. E aí, grandes atletas, eu destacaria aí principalmente o Caden Groves, o Axel Lawrence, para a gente ficar de olho. Teremos ano olímpico, isso muda muito as coisas, a gente vai falar disso em todas as equipes aí nesse ano olímpico. Então, a Alpecin com esses destaques aí. Não é uma equipe que tem um grande orçamento, mas consegue manter aí o Van de Poel e o Lars Bolvin aí de 22 anos aí, que é uma grande promessa que vem ali da Jumbo Visma, vai num sentido contrário, todo mundo quer ir para a Jumbo Visma e ele acabou saindo, não acertando ali financeiramente, e outra, não tem muito espaço numa Jumbo Visma, ele consegue de repente crescer mais numa equipe menor, que ele vai ter ali mais chances do que numa equipe tão grande como a Jumbo Visma, ou a gente vai ver lá, Visma Nisa Bike. Vamos para a Arkea. A Arkea tem a principal contratação de um cara que ficou muitos anos na Groupama Française de Jacques, e eu admiro demais o Arnaud Demar, que é um baita de um sprinter. Florian Senechal, que tem ali armas como contra-relógio, enfim, ótima contratação, e o Kevin Van Kelan, que também ali um atleta que vai despontar aí na Arkea Sunseek. Depois daquele lance que eles colocavam muitas cartas ali no Nairo Quintana, e teve aquele problema com o Tramadol no Tour do ano passado, o Nairo, que ficou na geladeira esse ano inteiro, acabou não competindo. A gente já vai ver lá para onde o Nairo foi, deixa vir para baixo aí na hora exata, a gente mostra. Então, vão investir ali num cara como Arnaud Demar para tentar ganhar alguma chegada ali, principalmente num Tour de France da vida, entre outras provas clássicas. O Arnaud Demar já ganhou Milan-San Remo, é um cara aí muito potente, claro, está ficando mais velho, como todo mundo, e outros grandes sprinters entrando aí nessa seara, fica mais difícil. O Florian Senechal, que veio ali da Soldal Quickstep, outro francês, e é uma equipe francesa, Arkea. Vamos passar para Astana. Claro, destaque da Astana é aquela briga que esse ano acabou não podendo acontecer, aconteceu, mas prematuramente o Cavendish acabou não conseguindo brigar como devia para o seu recorde máximo das vitórias no Tour de France, para se descolar de vez das 42 para a 43ª vitória almejada aí no Tour, para ser o... Desculpa, 34, né, Filipinho? Só, eu sempre confundo, 34, né? Vitórias, eu sempre... Não sei porque esse número de 40 na minha cabeça. A 34ª vitória ali no Tour de France, para ele de vez virar isoladamente o recordista do Tour de France. Aí eles trouxeram o Morkov, que é um grande embalador, mas tem que ter um grande sprinter, o Morkov, que estava justamente na Soldal Quickstep, e o Cavendish se manteve ali, e David Bangerini também ali para compor equipe. Trouxeram também o treinador do Cavendish na época da Quickstep, nesse documentário da Quickstep aí, né, no da Netflix, falam bastante, vocês têm ali a história do treinador que é grego, e então é uma coisa bem legal. Eles fizeram com que o Cavendish possa ter ali o menor dos mundos. Se não ganhar a etapa, é porque não dá mais mesmo. E este ano, com certeza, será o último ano do Mark Cavendish como ciclista profissional. Ah, ganhou ou não ganhou, vai pendurar ali essa patilha e não tem o que fazer. Vamos passar ali para a Bahrein, são muitas equipes. A Bahrein sempre foi uma equipe muito leve, Wout Poels ali e tal, Matej Mohoric, que acabou ganhando o campeonato de gravel aí nesse ano, ganhou o Milan-San Remo com a camisa da Bahrein Victorious, tem o Thorsten Tran ali para a gente ficar de olho, e não teve grandes contratações, Antonio Tiberi, entre outros atletas. Então, tentou manter a saída do Mikel Landa, né, que foi, a gente já vai ver, que foi ali para soldar o Quick-Step, teoricamente para ser gregário do Remco Evenepoel. Ele mesmo disse que mudou a chavinha para ali ser gregário do Remco Evenepoel. Não sei se vai para o Giro de Itália, naturalmente, muito provavelmente o Mikel Landa vá para um Giro de Itália. E está aqui, né? Descrito, mas a gente vai falar já já. Então, a Bahrein, que tem uma grana também ali do Sheikhs e tal, manteve ali Damiano Caruso, Wout Poels, Santiago Butrago, Jack Hay, que são atletas muito bons, e o Peio Bilbao, que venceu o Tour Down Under, e vamos ver o que pode acontecer com a Bahrein Victorious aí no próximo ano. Vamos passar para a próxima equipe na escala aí de ordem alfabética. Bora, Hansgrohe, com nada mais nada menos que o Primus Roglic, que obviamente é a contratação ali, vai ganhar uma baita grana, se eu não me engano, girando em torno de 6 milhões de euros. E o Kian Uddebrooks, que é aquele cara que é uma promessa que está virando realidade. Cara, ele não tem o mesmo, não teve o mesmo tempo de maturação de um Remco Evenepoel, que foi muito rápido. Mas esse cara, o Uddebrooks, anda muito, tem números excelentes, já começou a aparecer bem esse ano. Fiquem de olho nesse moleque. Entre outros, o Sam Welford aí também é citado. Então, primeiro caso, né? Bora, Primus Roglic, Tour de France. O Kian Uddebrooks pode até ser alçado como capitão num giro, mas deve trabalhar para o Primus Roglic, com certeza, no Tour de France. Vamos ficar de olho para ver essa briga, se realmente o Roglic vai conseguir fazer frente a Vingegaard e também a Pogacar, principalmente Remco Evenepoel aí também para disputar o Tour de France. Passando aqui para a Cofidis, para a gente não demorar muito em cada uma, que são várias equipes. Ela perdeu o Vitor Lafay, que foi aquele cara que ganhou a etapa no Tour de France, que é a segunda etapa onde bobeou completamente ali a Jumbo-Visma no sprint, um grupo lá pequeno com o Vingegaard. Tinham três ou quatro atletas ali naquele. O Vingegaard estava. Quem tinha o um grandão lá que levou eles, mas não conseguiu, e aí tomaram na cabeça de uma fé que era justamente da Cofidis. O Wout van Aert não conseguiu, ali perdeu o sprint. Na verdade, ganhou o sprint, mas o uma fé que era da Cofidis acabou vencendo. Bom, sempre ali, Guillaume Martin é o cara das voltas, né, que escala bem. E ele que é letrado e tudo mais, né? Um cara que estudou bastante. O Kenny Elizondo é a melhor contratação, que veio ali da Trek. O Kenny Elizondo, baixinho, pequenininho, é muito importante ali numa grande volta. Pode ali figurar, tentar uma camisa branca com bolinhas ou coisa parecida. E o eterno Yomi Zaguirre, que é um cara sempre muito aguerrido e sempre acaba aparecendo durante o ano. Cara de muita experiência e também muito inteligente para correr, o Izaguirre, que é um dos irmãos e Izaguirre. A Cofidis não tem tanto orçamento assim, ó, tá vendo? Ó, perdeu uma fé na segunda etapa, como eu falei, ali do Tour de France, E aquela seca que se estendia desde 2008 em vitórias do Tour de France com o Sylvain Chavanel, que tinha sido o último ali a ganhar. Então, vamos ver aí a Cofidis, de novo, né, as esperanças com o Brian Cocar, que é um bom sprinter, não é dos menores, mais potentes, mas é um cara que acaba passando algumas dificuldades ali de algumas montanhas para vir para chegar. Na sequência, a equipe que mudou completamente aí de visual, agora vai se chamar Decathlon AG2R na Mundial, que a Decathlon entra com tudo, com o nome, com a equipe, desculpa, com a bicicleta e tudo mais. Tem ali uma grande contratação, se virar, se andar, o que já andou há 3, 4 anos atrás, o Sam Bennett, Ben O'Connor e o Vitor Lafay. O Sam Bennett e o Vitor Lafay foram os caras que vieram. O Vitor Lafay, como eu falei, saiu da Cofidis, de uma equipe francesa, e está entrando em outra equipe totalmente francesa aqui, a G2R, que agora se chama Decathlon, a G2R na Mundial. A G2R na Mundial, que é um grupo financeiro, e a Decathlon, aquela loja gigantesca, né, mundialmente conhecida de esportes. Entra também com a sua marca de bicicletas, a Van Griesel, que a gente já falou aqui, já postei até no Instagram e tudo mais, essa mudança grande aí da AG2R passando a se chamar Decathlon. Vamos para a próxima aí, Felipinho, para correr mais. EF Education, que está cada vez mais velha, né? Tem lá Rigoberto Urán, o Chavito, campeão colombiano, campeão equatoriano, eu não sei o quê, mas cada vez mais velha, né? Nelson Poels, Rui Costa, né? Trouxe o Rui Costa, que já foi campeão mundial, e a Intermarché, que não tinha grana para manter ali, teve aí uma baixa em patrocínios, a Intermarché não conseguiu manter o Rui Costa, que começou muito bem a temporada e também terminou muito bem a temporada, principalmente ali na Volta à Espanha. Mas é uma equipe muito velha, né, de idade. Então, Magnus Cort Nielsen foi para a Uno X, uma grande perda, mas também já não está tão jovem assim. Esse atleta que é muito guerreiro, muito agressivo, Magnus Cort Nielsen. Lembra da volta à Espanha do ano passado que ele fez? Andou muito bem, ano retrasado. Enfim, então ela vem aí com caras muito velhos. Eu acho que se a gente pegar a idade média aí da EF, talvez seja uma das equipes com maior idade, se você somar todo mundo e dividir em média de todos os atletas. Tem o Ben Healy, que foi um cara que andou muito bem nas clássicas do começo do ano passado, apareceu em algumas outras provas. Vamos ver aí se ele consegue se manter aí o atleta da EF Education. Groupama Française des Jeux tem a baixa do Arnaud Démare, que a gente viu aí que foi para Arkéa. Methil Walls, aí do Davi Godu, que é o eterno cara ali, da AG2R, e o Thibaut Pinot, que pendurou as sapatilhas. Aí despediram 500 mil vezes ali do Thibaut Pinot, dentro do Tour, fora do Tour, não sei o quê, blá blá blá, volta à Espanha, não sei o que mais. E vamos ver, a G2R que anda meio de lado aí nos últimos anos. Não vem aí com grandes resultados. O Sven Erik Bistrom está aí, vamos ficar de olho também. Então, a G2R, que tem sempre a mão de ferro do Marc Madiot, que foi um grande ciclista na sua época, mas que depois ali de alguns bons resultados de Thibaut Pinot e tudo mais, padece aí, principalmente nesse último ano, não foi um grande ano para a G2R. Desculpa, para a Groupama Française des Jeux. Vamos ver agora, Ineos Grenadiers, está aí traduzido, né? Por isso que está Grenadeiros, Ineos, né? Ineos Grenadiers. Também, né, uma equipe que está andando meio de lado, tem o Tom Pidcock, que eles querem botar ali para classificação geral. Eu acho que o Pidcock não é um cara para classificação geral, pelo menos para ganhar, mas enfim, né, eles insistem com isso aí. O Tobias Foss, que fez o contrário, saiu da Jumbo-Visma e está vindo aqui para Ineos Grenadiers, e o Josh Intarning. Vamos ver aí como é que pode se comportar o jovem atleta ali da Ineos Grenadier. Tem mais perdas do que ganhos, e também a gente tem o Egan Bernal ali, que parece que já não vai andar mais nem perto do que fez lá no seu Tour, quando ele acabou vencendo o Tour de France. Vamos para baixo aí, também não teve a fusão e tal, aquela história toda aí. Perdeu até o Guggenhardt, e paciência. Vamos ver a Intermarché, que teve aí uma baixa significativa em orçamento, por isso que nem conseguiram manter ali Rui Costa. E aí sempre o Binyang Girmay, que é esse cara da Eritreia que a gente estava falando, que é um cara que pode surpreender. Esse ano ficou bem apagadinho, né? Praticamente não fez nada. E aí tem caras aí de não tão grande expressão, caras mais baratos. A Intermarché tem esse problema aí financeiro perto das outras equipes, e é uma equipe do World Tour hoje conquistado aí por seus próprios méritos. Está com o Van der Hoorn, que teve aí uma concussão, e aí paciência, vamos ver se a equipe se recupera para esse próximo ano. Ano passado andou muito bem, esse ano foi bem ruinzinha. Vamos ver se ela se recupera, a Intermarché, que subiu muito de nível nos anos anteriores. E deu track, contratou alguns caras importantes, manteve outros ali, os que puderam, ex-campeão mundial que habita ali, sprinter e tal. A gente viu ali no Mundial aí batendo na trave para ficar entre os três, mas fez a quarta posição na Lidl Trek. Bom, contratação mais importante, tal, tá, Guggenhardt, ganhador de um Giro de Itália, veio da Ineos, vai para baixo aí, Felipinho. Mas é aquele cara que parece que não consegue o mesmo desempenho. Esse ano estava andando bem, acabou tendo que abandonar a grande volta que disputou. E paciência, né? Giulio Ciccone e Pedro Lopes, para trabalharem ali, de repente, para um Theo Guggenhardt num Grand Tour. E vamos ver o que a Nidel-Trek consegue, mantendo, como eu falei, né, o Mats Pedersen e o Jasper Stuyven, que são dois caras ali que em provas clássicas ou até numa grande volta podem ganhar etapas, principalmente o Pedersen, que já foi campeão mundial. Movistar, né, que é a equipe que tem o nosso brasileiro, que está pré-escalado aí para o Tour Down Under, e a volta do Nairo Quintana, que ficou esse ano aí de molho com aquela história lá do Tramadol. Trouxe o Davide Formolo, também não tem tanta grana assim a Movistar, e o Rémi Cavagnat, que é um cara que faz bem crono, né, e pode ajudar aí naquelas etapas de transição, o Rémi Cavagnat. Vamos ver aí o que o Nairo Quintana, ele falou que tem que ter paciência com ele, que faz tempo que não compete em alto nível, mas treinou o ano inteiro, teve um tombo importante lá numa prova de Gran Fundo. Ele já tem 33 anos. 33 anos não é nada absurdo para um cara que compete grandes voltas. Henrique Mas, que parece que vai correr o Giro de Itália, se eu não me engano. Foi isso que eu ouvi, não vai lá para o Tour. E o Alejandro Valverde, né, que abandonou a carreira, e Miguel Angel Lopes, que teve aquele papelão lá e que poderia continuar na equipe, mas isso aí é coisa do passado. Vamos ver aí o que que a Movistar pode trazer para a gente nesse próximo ano. Vamos passar para Soudal Quick-Step, que é na história toda de fusão que não aconteceu. Soudal Quick-Step com, claro, Remco Evenepoel, e também a gente tem a chegada do Mikel Landa, que deve ser o gregário aí do Remco Evenepoel. Julian Alaphilippe continua na equipe, ganhando muito mais do que está valendo, mas é isso aí, o Lefebvre é que assinou o contrato com ele. E o Lefebvre também tem notícias que ele já está colocando uma pessoa para ser o seu sucessor dentro da equipe Soudal Quick-Step. Vamos ver aí se o Renko desempenha um bom papel, tanto nas clássicas, que ele anda muito bem, Strada Bianchi, pode até, quem sabe, uma Milan-San Remo, dar uma paulada lá no pódio, né, na verdade, e tentar uma vitória como o Nibali acabou tendo, e mais aí nas clássicas, tanto Liège-Bastogne-Liège, como Strada Bianchi, como outras provas, quem sabe. Eu acho que ele não vai ali para o Tour de Flandres, porque vai focar tudo. Não sei se ele vai para o Tour de Flandres, mas vai focar tudo ali no Tour de France. Vamos ver aí o que que vira da Soldal Quickstep. Passando para baixo, já está aí, ó, falando de Julien Alaphilippe, que a gente já falou, Kees Peen Aasbroen, Yves Lampaard, e aí etc. Vamos ver aí o que que vira da Soldal Quickstep. Um cara que saiu da Soldal Quickstep e foi para DSM Firmas, Post NL, que é da Holanda, né? Tá aí, ó, Fabio Jakobsen, que era o grande sprinter da Soldal Quickstep, aquele tombo incrível, né, que ele sofreu anos atrás, conseguiu se recuperar no passado, ganhou uma etapa do Tour de France, esse ano não estava num bom nível. O Jakobsen. Aí continua com o Warren Barguil, Max Poole é um cara para a gente ficar de olho, mas é uma equipe mais mediana a DSM. Vamos ver o que que pode fazer. Pode rodar para baixo aí, Felipinho. Depois da DSM, temos a Jay Kualula, que continua ali com o seu grande sprinter, e a adição de nada mais, nada menos. Um cara que foi demitido da Lotto Destiny, Caleb Ewan, não teve anos bons, nem ano passado, nem esse ano, está longe de ser o Caleb que a gente conheceu lá atrás, e voltou para sua antiga equipe lá do passado, que tem outros patrocinadores agora, Jay Kualula e tudo mais, mas é a remanescente da onde ele começou a sua carreira. Aí o Caleb Ewan, o Jay Groenewegen é o grande sprinter, quem sabe aí volta a uma grande forma. Ele que é um cara dos mais potentes aí sprinters do World Tour, mas ele muitas vezes não consegue uma boa colocação ou desenvolver o seu melhor sprint, ou então também aí ficando um pouco mais velho, o Dylan Groenewegen, que foi o protagonista justamente com Jakobsen lá naquele tombo incrível, né? Horrível, da volta da Polônia, onde quase perdeu a vida o Fabio Jakobsen. Vamos lá para baixo, equipe agora Visma, aqui está traduzido, né? Por isso que está Alguma Bike, Nisa Bike, que a gente tem, claro, né? Várias estrelas, Jonas Vingegaard ganhando o Tour de France com Wout van Aert. O Matteo Jorgensen, que veio da Jumbo, desculpa, da Movistar, é uma grande contratação. Milan Vader é um cara para a gente ficar de olho. Bom, dá para ter um arsenal de gente para a gente falar sobre a Visma Nisa Bike, mas principalmente Vingegaard e a saída do Roglic, que não achava mais ali espaço na equipe, e o Sepp Kuss, que para mim não ganha mais Grand Tour nenhum, ganhou esse, põe na conta e a história daqui para frente vai ser diferente. Pode ser alçado como capitão? Pode. Ganhar, para mim, Celso, muito difícil, cada um tem sua opinião. Vamos para baixo aí, tem o Wout van Aert, que deve ir para o Giro de Itália como capitão, talvez o Sepp Kuss também vá como capitão, dois capitães, mas vamos ver essa história direitinho na hora que forem definidas aí as fichas, os atletas, né, para o Giro de Itália no Tour. A gente sabe que é o Vingegaard e mais sete. O UAE, que é a equipe desse cara aí, Tadej Pogačar, ele tem uma série de caras muito bons. A gente falou do Jay Vine, entre outros, tem muita grana. Pavel Sivakov foi para lá, tem o destaque aí de João Almeida, entre outros tantos atletas que a UAE conseguiu aí trazer nos últimos anos, até para fazer uma equipe boa aí para o Pogačar, mas ela perdeu muito em atletas para carregar o pelotão. talvez nas montanhas era uma atleta, uma equipe melhor que a Jumbo-Visma, mas ali os atletas que precisavam mesmo ali nas transições não tinham. Com a Ayuso deve aí ou correr giro ou então ir para a volta à Espanha, também é um atleta que a gente espera muito dele. Tomara que não seja aquela eterna promessa, tá aí citando aí Jay Vine entre outros atletas. Acho que acabou, né, Felipe? Acabou? Acabou, né? Então, esse aí foi um breve relato, 1h12 já de live, falando sem parar aqui. Heitor Neto, tem o Daniel Felipe Martins lá na Ineos ali, né? O Devux falando aqui com a gente também, a Lúcia Silvestre entrou. Bom, aí tem umas conversas aqui que eu não consegui pegar porque eu estava direto ali justamente dentro das equipes ali para ver o que ia rolar. Bom, galera, os assuntos foram esses de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Agradecer a todo mundo que entrou aqui com a gente, Filipinho aí na parte técnica. E terça-feira estaremos de volta, se Deus quiser, aqui com a nossa live. Muita água para passar embaixo dessa pontinha. E o ano está acabando. É hoje, dia 5, né? Dia 12, depois dia 19, enfim. Desculpa. Dia 12 será a semana que vem, na próxima live, e assim vai, na sequência. Vamos aí trazendo, vamos trazendo os principais assuntos, e sempre que forem sendo atualizados, estaremos aqui para comentarmos. Semana que vem a gente vai falar muito de ciclocross e dessa briga que vai ser mais breve entre Wout van Aert e Mathieu van der Poel. Eles vão fazer menos, os dois irão fazer menos provas de ciclocross até para se pouparem para a temporada de ciclismo, muitos objetivos, inclusive as Olimpíadas aí de Paris, no meio do ano, Tour de France, Giro de Itália, para cada um, o que cada um irá competir. Bom, Felipinho, agradeço a todos vocês que estiveram aqui com a gente. Abração, e para quem tem bicicleta como estilo de vida, só aqui no Bike Run. Tchau, galera, abraço.